Eu quero desejar uma boa noite a todos. Hoje o nosso salmo é o número 103. Salmo de número 103. Verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta noite. Três vezes neste salmo, Davi desafia a sua alma a louvar ao Senhor. Versos 1 e verso 2. E também o verso 22, a última parte. Mas ele disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Então, apesar de ser possível dividir, como aprendemos ou estamos aprendendo nesses dias, espírito, alma e corpo, aqui Davi faz referência à sua pessoa inteira, fazendo menção da sua parte emocional, da sede das suas emoções e também da sede do seu entendimento e também o seu corpo, com todos os seus sentidos. Ele deseja louvar a Deus. Ele deseja também não esquecer, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Lembrar o que Deus fez por nós é muito bom, torna a vida cristã cada vez mais nobre, lembrar aquilo que Deus fez. Porque, na verdade, esquecer indica que a pessoa esquecida, ela não foi tão especial. Ou indica que a coisa esquecida, o benefício, a experiência esquecida, ela não foi tão impactante na nossa vida. Como o irmão Mateus fez menção da restauração da filhinha, como isto foi especial na vida deles, impactante. E certamente vai ser história para contar durante a vida inteira. A primeira filhinha aconteceu assim, assim e assim, e Deus operou de uma maneira graciosa. Esquecer Muitas vezes é até falta de interesse. Eu gosto de livrar a minha barra, né? A idade talvez faz a gente esquecer. Mas esquecer muitas vezes é também uma falta de interesse. E esquecer é também uma ingratidão com Deus. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, Ele ensinou Moisés para Moisés ensinar o povo, para que quando eles entrassem na terra e construíssem casas e plantassem vinhas e fosse bem sucedido na vida, que eles não viessem a esquecer do Senhor. E nós aprendemos que nós temos tendência de esquecer do Senhor exatamente no melhor tempo da vida. É uma tendência da nossa parte. E quando os nossos filhos começam a se dar bem na vida, passar nas provas, ir para a faculdade, conseguir bons empregos, muitos dos nossos filhos, ou quem sabe podemos dizer alguns, esquece do Senhor, acha que foi pela força, pela inteligência, pela capacidade, pela habilidade. Na verdade, o nosso avanço na vida social ou na vida material, nas nossas conquistas, corremos o risco de esquecer do Senhor. O Senhor é muito mais lembrado nos tempos de lutas e de provas do que nos bons tempos da vida. Mas isso é ingratidão. Esquecer do Senhor é ingratidão. Eu fico pensando como seria a ceia do Senhor se naquela noite o Senhor não tivesse dito: fazer isto em memória de mim. Porque mesmo Ele falando assim, alguns meios faz uma vez por ano, outros faz de 6 em 6 meses, e outros faz uma vez por mês. Mas sabendo dessa tendência nossa, Ele disse: fazer isto todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Ele conhece, como disse esse salmista, a nossa estrutura, e Ele sabe que somos pó, e por isso Ele nos aconselha lembrar dEle, lembrar das suas obras, contar, tornar conhecidas essas obras de Deus para a nova geração. Nesse salmo, Davi vai falar de muitas bênçãos. Eu nem contei quantas ele menciona aqui. Mas essas que nós lemos aqui nos primeiros versos parece ser as mais importantes da vida. E veja que ele coloca a bênção do perdão em primeiro lugar, dizendo assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele coloca a bênção do perdão em primeiro lugar. É o perdão que dá sabor, que dá sentido. Todas as outras bênçãos. As outras bênçãos teria pouco sentido se não fosse a bênção do perdão. E ele disse aqui então que é o Senhor que perdoa as nossas iniquidades. Ou seja, o perdão remove o pecado. O perdão remove a pena do pecado, nos deixando essa doce confiança de dizer, como disse o apóstolo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque aquela sentença de condenação eterna é removida pelo perdão. O horror da separação de Deus, o ato de perecer eternamente, é completamente desfeito pelo perdão. O fardo, o peso de culpa, o peso de consciência, cai no esquecimento por causa do perdão. A ponto da gente assentar em volta da mesa da ceia e não lembrar ou não gastar tempo ocupado com os nossos pecados. O perdão removeu, tirou da nossa mente, tirou esse peso, esse sentimento horrível que sofríamos com ele antes de conhecer o Senhor. O Novo Testamento diz que o perdão cancela o pecado, disse Pedro em Atos. O mesmo Pedro disse que pelo perdão vem o tempo do refrigério, aquele refrigério que Jesus pregou. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio, Pedro disse, ele vem por causa do perdão. Paulo disse que aquele escrito de dívida que existia contra nós foi rasgado, foi cancelado. Paulo disse que a parede de separação que existia foi derrubada. E o Senhor Jesus disse que, a partir do perdão, um rio de água viva flui do nosso interior. E aí Davi vai e coloca isso em primeiro lugar. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades. E depois ele disse assim, e é ele que sara todas as tuas enfermidades. Todas as enfermidades da alma é curada pelo perdão. A alma sem perdão é muito doente, é anêmica, porque é cansada, fatigada. A alma sem o perdão não tem esperança. Tem sempre esse, esse sentimento de estar perdida, como uma ovelha sem pastor. A alma tem as suas ansiedades, a alma tem os seus desejos ardentes, e que antes do perdão, ela não podia desfrutar. Mas o perdão, ele tem um poder curador na alma. Cura todas as nossas enfermidades. Os pecados da alma começam com a escravidão do pecado, ou seja, os sofrimentos, as doenças da alma, começa com a escravidão do pecado. Ela não é livre, ela é escrava, ela é deprimida, ela não tem paz, ela sofre angústia, temores, fadigas, fome, sede, cansaço. E o perdão cura todas as nossas enfermidades. Pedro disse assim no capítulo 2 da primeira carta, e o verso 11, que as paixões da carne faz guerra contra a alma, e os prazeres transitórios do pecado não satisfaz a alma, apesar de aparentemente as pessoas ser felizes nas noitadas. Logo a seguir vêm os temores, as aflições, os sentimentos. E há muitos anos atrás, eu ouvi a história de um artista ou de uma artista que deu um testemunho e disse que uma noite, depois de um show, ela estava em um hotel de luxo e ela viu uma baratinha passar no rodapé do seu quarto e ela teve inveja da barata. Ela sabia plenamente que ela era muito mais infeliz do que aquela barata. Ela não tinha cura das enfermidades da sua alma. Os prazeres mundanos sufocavam, escravizavam a sua alma. Mas Davi está dizendo, é ele que perdoa. E é ele que sara as enfermidades da alma. Antes da gente crer no Senhor Jesus, a alma está entre um espírito morto e um corpo escravizado pelo pecado. De um lado, tudo é morte. Do outro lado, tudo é pecado. Em toda direção que ela buscar vida, que ela buscar alívio, ela não encontra. Em um lado está a morte, do outro lado está o pecado. Como o poeta cantou, o pecado traz a morte. Assim Deus declarou. Ela não tinha vida espiritual. Ela não tinha comunhão com Deus. Mas ela também não desfrutava das coisas temporal, porque isso não satisfaz a alma. Ela continua sedenta e faminta. Depois ele disse assim: ele é quem da cova redime a tua vida. Ele redime a tua vida da cova. Isto quer dizer, ele resgata, ele liberta a sua vida da cova, pagando um preço pela nossa alma. Um dos assuntos mais interessantes, ou está entre os grandes assuntos do Velho Testamento, é aquela lei da redenção. A lei da redenção era aquela lei que, quando uma pessoa empobrecia e tinha que vender a sua terra, o parente rico, ou que tivesse condição de ir lá e remir, pagar o preço, trazer de volta a sua herança, esse parente ia lá e pagava o preço daquela terra e devolvia a terra ao seu dono. A pessoa mal sucedida que empobrecia e se tornava escravo, isso é Levítico 25, que era vendido ou entregue, levado como escravo, o parente remidor ia lá e pagava o seu preço, remia, trazia de volta. Existia essa lei, a lei da redenção. No sentido espiritual, também existe essa lei da redenção, porque no sentido espiritual também existe a escravidão da alma, a escravidão das pessoas, que debate, que luta, que sofre, que busca, em todos os meios e em todos os lugares, e não há recurso. Mas existe a lei da redenção. Nós temos um parente remidor, que é capaz de remir as nossas almas. E eu gosto muito das parábolas do Senhor Jesus. E ele dedicou pelo menos duas parábolas a respeito dessas coisas. Uma é Lucas 11, 21. Quando o valente bem armado, ele mantém ali na sua casa todos os seus bens, e aqueles bens eram as nossas almas. Ele tinha aquilo como um troféu, debaixo do seu domínio. Porque Hebreus diz assim, que ele tem o poder da morte, ele tem o poder da destruição. Ele veio para roubar, matar e destruir. E o mesmo Hebreus 2,15 disse que nós éramos escravizados pelo pavor da morte, isto pela vida inteira, se não existisse o parente remidor. Mas existe o parente remidor, o parente que pagou o preço pela nossa redenção. Observe que a outra parábola de Lucas 10, ele fala do bom samaritano, que achou aquele pobre pecador, aquela pobre alma, entre a vida e a morte. Lembramos que em uma direção tudo era morte, na outra direção tudo era pecado, era escravidão. E o Senhor Jesus nos achou entre a vida e a morte. Diz o texto que ele pensou as nossas feridas, atou as nossas feridas, aplicando o óleo. A figura do Espírito Santo, o primeiro contato do Senhor, de Deus, com o pecador, mas também com o vinho, o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado. Ele já tinha visto a gente assim antes. Ele já tinha visto assim a gente lá no Éden, em Adão, fugindo aqui e ali, procurando esconder. E foi ali que pela primeira vez a lei da redenção foi usada. E ele remiu os nossos pais com o preço do sangue do cordeiro ou do animalzinho inocente. Mais tarde, Pedro vai dizer que a nossa redenção não é com ouro ou prata ou coisas desta vida, não é com ouro ou prata que ele nos tira da casa do valente, mas ele nos compra com o próprio sangue, porque esta é a lei. Levítico 17:11 diz que o sangue é que faz expiação em virtude da vida. E é por isso que durante séculos os animais eram oferecidos, porque o sangue é que fazia expiação, é que era o preço para comprar a alma. Até que veio o Cordeiro de Deus, não para empaliar o pecado, disse João Batista, mas para tirar o pecado. E foi ele que a Bíblia diz que Deus propôs no seu sangue a nossa justificação. E figuradamente, ele está descendo lá na cova, lá na casa do valente. E figuradamente, ou até nesse sentido espiritual, nos libertando daquele poder, daquele império de trevas, porque agora nós somos dele. Ele nos remiu. É ele quem da cova redime a sua vida. É interessante algumas profecias de Isaías a respeito do Senhor Jesus caminhando em direção ao Calvário. É interessante ver que no Novo Testamento, aquela última ida do Senhor Jesus para Jerusalém, vezes após vezes ele estava na frente dos discípulos, e os discípulos o seguia admirado, e vezes após vezes ele estava falando o que ia acontecer com ele lá em Jerusalém. Seria entregue, seria escarnecido e zombado e finalmente crucificado, mas no terceiro dia ia ressuscitar. Quando Isaías disse que ele admirou profundamente que não houvesse um ajudador, se maravilhou profundamente que não houvesse um intercessor, gosto de comparar com o Getsêmani, onde ele diz para os discípulos: ficai aqui e velai comigo, a minha alma está triste até a morte. E quando ele volta, eles estão dormindo, Então Isaías vai dizer que ele se cumpriu, se cobriu de zelo como de um manto, e a sua própria justiça o susteve, e ele trouxe a salvação pelo seu próprio braço. Ele foi ao encontro da cruz, ele foi entregar o preço mais precioso do que ouro ou prata, ele foi entregar o sangue da redenção lá na cruz. Porque via mim e você na casa do valente, completamente vencido, sem nenhuma força. E ele foi lá, e ele pagou o preço da nossa redenção. É ele que da cova redime, é ele que perdoa, é ele que cura, é ele que da cova redime. Por isso Paulo diz: a ele toda a glória eternamente, porque ele é digno. Mas Davi continua dizendo: é ele também que coroa de graça e misericórdia. Coroa é um distintivo de glória, de honra, de adorno. Eu gosto de comparar com a roupa que o pródigo recebeu. Eu gosto de comparar com o anel, com a sandália que o pródigo recebeu. Além de perdoar, de curar, de remir, ele ainda coroa de graça e misericórdia. E como eu sou aproveitador dos irmãos que têm conhecimento das línguas originais, eles que têm esse conhecimento dizem que essa palavra é no plural. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia de todos os lados. Uma proteção completa. Estamos cercados. É uma coroa que cobre, que envolve, que cerca de todos os lados. É uma rede de apoio, é uma fonte de suprimento, de todo bem. E é por causa da graça, que tem crentes fortes, cheio de vida, cheio de vigor, cheio de alegria. É porque a graça é esta fonte que satisfaz, que fortalece. Quando Lucas fala do menino João Batista, diz que ele crescia em graça e sabedoria. Será como era aquele menino? Quando mesmo Lucas fala a respeito do Senhor Jesus, diz também que o menino crescia em sabedoria, estatura e graça. Como era aquele menino? Quando a Bíblia fala da igreja primitiva e diz: havia em todos eles abundante graça. Mesmo sem ter a experiência de ter vivido naquela igreja, que saudade, que desejo de ver, de experimentar como era aquela igreja. Hoje, resumidamente, falamos da necessidade da restauração. E eu não sei se a igreja, antes da volta do Senhor Jesus, voltará a experimentar essa abundante graça em todos os seus membros, Dificilmente. Possivelmente não. Mas eu gosto das cartas do Apocalipse, que em todas elas há um desafio ao indivíduo, ao vencedor, aquele que com o coração voltado para Deus deseja ser diferente, fazer diferente, promover a mudança no meio dos seus irmãos. E para isso, Ele nos coroa de graça e de misericórdia, nos cerca de todos os lados. É uma pena ver o crente vacilando aqui e ali. É uma pena vendo o crente ser vencido por qualquer problema. Abre mão dessa fonte de vigor que é a graça. Que nesta noite possamos aproveitar dessa fonte de vida, dessa coroa, desse adorno que adorna a vida cristã. Que o Senhor abençoe os nossos velhos, os nossos adultos, os nossos jovens, as nossas crianças. Que o Senhor abençoe a nossa igreja para desfrutar da graça, dessa fonte de vida e de poder. Amém.